Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Olá, companheiros, boa tarde. Estamos começando mais um programa aqui na Rádio Causa Operária. Também está ao vivo esse programa aqui na CEOTV, na Causa Operária TV. Você pode acompanhar lá pelo YouTube o nosso programa aqui de todas as sextas-feiras, às 13 horas. Nosso programa aqui e também está ao vivo nesse momento na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, né? Estamos chegando aí a várias cidades nesse momento pela rádio. E quem quiser acompanhar também, sintoniza aí a galera. É, Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, tá? Quem quiser acompanhar também a gente aí pela rádio, a Rádio Cultura de Curitiba, estamos também ao vivo no Facebook. Aí siga aí as redes da Rádio Cultura de Curitiba, siga as redes do Partido da Causa Operária também, que nesse momento também está transmitindo aí o nosso programa de número 81, está começando agora, nesse momento. Nós temos aqui, então, já mandar um abraço para todos os companheiros que estão acompanhando a gente, os companheiros que estão na rádio, os companheiros que estão aqui ao vivo. Companheira Monique FC já está aqui, já dando boa tarde aqui para nossos companheiros. Temos também a companheira Arnaldo, também já está aqui, mandando um abraço para a gente. Bom, assim, ao longo do programa a gente vai vendo aqui mais pessoas aí que estão chegando para assistir esse programa. Queria mandar um abraço aqui já, um salve aqui para nossa companheira Nilza, que está aqui no estúdio junto com a gente. Boa tarde, Nilza.
Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Felipe. É, também quero dar uma boa tarde aí ao pessoal do chat, né? A Monique e todos os demais que ainda vão entrar e depois ainda vão assistir esse programa, depois de transmitido, né? E também o pessoal da técnica, sempre está aí nos auxiliando na transmissão desses programas.
Exatamente, queria dar uma boa tarde também. Boa tarde, Felipe. Tudo bem, Felipe?
Opa, boa tarde aí, companheira Adriana, Nilson e a todos que estão aí nos ouvindo.
Isso aí, maravilha. Vamos começar nosso programa, então. Queria fazer para vocês aquele pequeno merchan, então. Vamos lá nas redes do Partido da Causa Operária. Acesse o Diário da Causa Operária, que está cheio de matérias lá. São mais de 30 matérias colocadas diariamente lá sobre vários temas, polêmicas, cultura, futebol, etc. Quem gosta de política, estamos ali com um prato cheio, que é o Diário da Causa Operária, todo dia, fresquinho aí, novas e novas notícias. É, escrita pelos militantes do Partido da Causa Operária, seguindo a nossa política, uma política revolucionária e marxista, né? Também você pode acompanhar aí o nosso partido no Instagram, no Facebook, no Twitter, né? Tem muita coisa acontecendo no Twitter. Nós temos uma publicação lá falando sobre a Copel. Nós vamos falar sobre esse tema aqui hoje. A Copel e a Sanepar estão aí na mira do governo Ratinho Júnior, né? Outro ponto que eu queria destacar para vocês aqui, fazer um merchan aqui meio particular do nosso coletivo. Eu que faço parte do coletivo João Cândido, né? Coletivo de negros do Partido da Causa Operária. Nós temos aqui para vocês a nova revista de negros, né? A revista João Cândido, está fresquinha também. Essa revista que saiu durante a conferência, né? Eles não se importam com os negros, eles querem uma ditadura, né? Essa revista aqui está falando justamente aí, da presença aqui no Brasil aí, de ONGs ligadas ao imperialismo, cooptando aí grupos e movimentos negros aí contra o governo Lula, tá? É uma denúncia gravíssima aí que a gente está fazendo nessa revista. Essa revista custa apenas R$20, tá? Para quem quiser comprar, adquirir aí esse material do nosso coletivo de negros João Cândido, é só entrar em contato comigo. Eu já passo para vocês o telefone aqui para vocês adquirirem essa revista e outras como essa aqui, ó, maravilhosa revista Textos. Nós temos poucos exemplares ainda em Curitiba, no nosso CCBP, Centro Cultural Benjamin Perret. Nós estamos aí terminando de vender a primeira edição, já deve estar quase pronto a segunda edição da revista Textos, que já logo estará aí nas mãos dos militantes e também para quem quiser adquirir. Você pode também fazer uma assinatura e receber essa revista todo mês na sua casa. Essa aqui tem como tema: como Getúlio Lula volta ao poder nos braços do povo, né? Tem uma matéria também sobre a Ucrânia, a crise do imperialismo, Dilma, a Fundação Ford e o golpe, a Revolução Alemã de 1918 e a Semana de 22. Aqui nós temos duas matérias exclusivas, dois artigos exclusivos aqui, inéditos, do companheiro Rui Costa Pimenta, matéria do nosso companheiro também João Jorge Pimenta e também matéria aqui do nosso companheiro Eduardo Vasco, né, que não está apresentando aqui o programa agora, mas em breve o companheiro estará junto com a gente aqui novamente no programa Rádio Causa Operária. Bom, sem mais delongas aí, eu queria começar aí, o Felipe estava falando para mim mais cedo que a gente estava discutindo a pauta do nosso programa de hoje, e o Felipe falou aí de um grande brasileiro aí que está sendo homenageado essa semana, camarada Santos Dumont, é isso, Felipe?
Isso, ele faz 150 anos, ontem ele fez 150 anos do seu nascimento, né? É importante que ele foi, além de ser um grande brasileiro, um grande inventor pela invenção do avião, foi a questão dos direitos autorais, que ele também era contra. Então, o avião que ele desenvolveu, tá, o primeiro avião ali que ele voou, que dizem que foi antes dos irmãos Wright, foi o 14 bis, mas não é o avião tradicional. O avião que deu origem, que é a base de todos os outros aviões, é o Demoiselle, que ele voou primeira vez em 1907, é um ultra leve, e ele publicou inteiramente os planos, gratuitamente, sem patentes, em 1910 numa revista. E isso que possibilitou as outras pessoas, outras empresas também, adquirirem o conhecimento que ele desenvolveu. Também foi parte de questão de pegar conhecimento de outros, né? Ele não foi sozinho, foi uma comunidade inteira. Isso representa que a tecnologia é dada pela comunidade, é feito pelo intercâmbio de conhecimentos. E a questão de patente é um entrave na tecnologia, principalmente hoje. E então ele foi um dos grandes caras, era entusiástico de ir contra as patentes, que o conhecimento deveria ser livre. Então, é de grande importância ele.
Maravilha, nós temos também uma denúncia aqui de um colunista nosso, Henrique Arias, que está no Diário da Causa Operária também, que fala aqui que o imperialismo ele tenta apagar, né, apagar esse legado aí, esse grande inventor do avião aí, brasileiro, né? Então é um ataque também à nossa cultura, à nossa história aí, vindo diretamente do imperialismo, né? Então, para quem gosta aí de cultura, tá aí o Felipe passando mais uma informe para a gente de cultura aqui no nosso programa, no programa Causa Operária. Outro ponto também que eu já queria começar falando aqui, que a gente falou um pouco sobre isso na última semana, né? É a questão aí da militarização das escolas, né? O governo federal, com uma canetada aí, acabou com as escolas cívicas militares no Brasil, mas tem estados aí que não acatou essa ideia, né? que não vai jogar junto com o governo, não vai ser tirado as escolas cívicas militares de certos estados. O Paraná é um deles, né? Um desses estados aí que está desse jeito. E a questão também de São Paulo também está assim. Teve toda uma polêmica relacionada essa semana aí ao Eduardo Leite, né, que é o governador do PSDB lá do Rio Grande do Sul essa semana, envolvendo inclusive um figurão aí do PT, que é o Jean Willis, né? Parece que eles estão se processando aí, uma coisa é incrível aí, parece que o Eduardo Leite está acusando aí o Jean Willis de homofobia porque fez uma fala ali classificando ali a situação das escolas militares como um erro, né? E isso não poderia vir de uma pessoa que, segundo o Jean Willis, seria um gay, né? Um gay não poderia estar incentivando escolas militares no Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite se ofendeu e entrou aí com processo contra o Jean Willis. Então, é assim, companheiros. O PCO já avisava, né, que esse tipo de política aí de cassação, de perseguição por qualquer coisa que você fala, essas questões de racismo, homofobia e etc., se viraria contra a esquerda, mas não demorou muito aí, pra gente já estar vendo essa situação. Mas enfim, esse não é o tema principal da nossa discussão aqui. Eu queria que a Nilza falasse um pouco pra gente, ela que fez uma gigantesca pesquisa em relação às escolas militarizadas, para falar pra gente aqui na Rádio Causa Operária. Vamos lá, Nilza.
Bom, eu estive consultando aqui para falar sobre isso, né, nos sites do Mundo da Educação, Brasil Escola, Educa Mais Brasil, Quero Bolsa, entre outros, né? E, assim, existe uma grande diferença entre colégio militar e as escolas cívico-militares. Muita gente pode achar que é a mesma coisa, mas não é. Os colégios militares, eles foram criados em 1889, através de decreto imperial, né? No governo, digamos assim, de Dom Pedro II, meses antes dele sofrer o golpe de Estado, que seria com a proclamação da República. Foi criado, então, o primeiro Imperial Colégio Militar do Rio de Janeiro. Ainda existe esse colégio no Rio de Janeiro, tá? O maior colégio militar que existe na atualidade é o de Brasília, que tem cerca de 1.500 alunos. E as diferenças são que nos colégios militares tem só militar dando aula, fazendo parte da administração. Talvez eles tenham alguns civis, né, que é no serviço terceirizado de higiene e conservação. Nos colégios militares, eles têm que ter uma prova de admissão para entrar nesse colégio. E essa prova é pago, tem um valor de mais ou menos R$ 95. Existem mensalidades também a serem pagas pelas famílias dos alunos. Essas mensalidades variam de R$ 230 a R$ 250. Tem também o uniforme, que varia o preço de R$ 350 mais ou menos, que tudo por conta das famílias. Nesses colégios militares, onde tem só militares dando aula, os professores, né, eles são, na sua maioria, militares das Forças Armadas da ativa, tá? Então, esses militares, os seus salários, eles variam assim de mais ou menos de R$ 1.600 para os cadetes, né, que estão dando aula, os alunos do IME, do Instituto Militar de Engenharia, um salário inicial de R$ 1.630 para os cadetes, e daí pode chegar aos oficiais a partir de R$ 7.315. Esse dinheiro, esse valor, né, desse salário, ele pode ser acrescido de bônus de 30% em cima desses salários, né? Então, é uma forma garantida, né, dos militares, das Forças Armadas, aumentar a renda dos seus oficiais, tá? E as escolas cívico-militares, né, elas foram criadas, ao contrário do que as pessoas pensam, elas não foram criadas pelo Bolsonaro, não. Elas foram criadas em 1990, quando ocorreu a primeira eleição depois da ditadura militar no governo Collor, né? Aquele nosso tão inesquecível Collor. Então, o Bolsonaro, em 2019, ele apenas turbinou as escolas militares, as escolas cívico-militares. Tá? Ele turbinou de que jeito? Ele criou uma secretaria para gestar essas escolas cívico-militares e um orçamento específico próprios no MEC. Tá? Então, enquanto os colégios militares recebem o dinheiro para pagar os professores e o quadro administrativo direto das Forças Armadas, nas escolas cívico-militares esse dinheiro passa pelo MEC, que vai pagar esses professores, tá? E, na verdade, acaba saindo do bolso, do nosso bolso, né? Do bolso dos trabalhadores. Repassa aqui, repassa ali, ou paga direto, sempre sai do nosso bolso. E esses professores das escolas cívico-militar, eles são, em regra, oficiais da reserva. São os militares que já estão aposentados. Pode ser que tenha um ou outro professor que ainda esteja na ativa, que são o pessoal da Polícia Militar. Então, esse pessoal da Polícia Militar é colocado, um ou outro, como garantia de manter mesmo todas as regras, todas as normas que estejam vigentes, né, dentro da escola, né? Então, seria a questão de manter a disciplina, tá? E não exigem, eles não exigem nenhuma formação mínima do militar, apenas fazem análise do currículo da pessoa, tá? Então, assim, eles o valor dos salários dos professores é mais ou menos o do colégio militar, que também é acrescido dos 30% para os oficiais, né? E tem casos que chega até em 20 mil reais os salários, sabe? Então, nada disso a gente consegue ter acesso, não existe uma transparência nesse processo, né? O Paraná é considerado estado com maior número de escolas cívico-militares, tá? Nós já temos aqui no Paraná 400 unidades das escolas cívico-militares. E o governador pretende criar mais ainda, né? Para a criação dessas unidades, não tem prova para os alunos entrarem, mas para a criação dessas escolas, tem que fazer, né, uma audiência de esclarecimento sobre esse modelo de escola, tá? Então, essas audiências acontecem nas escolas que vai funcionar esse sistema, com as famílias dos pais que já têm alunos matriculados e da comunidade em geral que tem interesse em colocar os filhos nessa escola. Então, é necessário um quórum de 50% mais um. Nem sempre eles conseguem esse quórum já de pronto. Então, eles ficam repetindo as audiências, repetem uma, duas, três, até 20 vezes, se for necessário, até que eles consigam esse quórum, assim, sabe? Em muitas escolas, os pais, a maioria é contrário a esse modelo, né? Aí, teve o caso até de um deputado estadual do PSL, né, um tal de Tenente Coimbra, que é defensor do modelo, que fez uma intervenção enérgica para que fosse realmente aprovado esse modelo, tá? Então, exige, sim, que tenha um manual de práticas da escola diante, né, do aprendizado dos alunos. Só que na escola carioca, por exemplo, no Rio de Janeiro, o pessoal denuncia que não estão seguindo esse manual de práticas. Eles submetem os estudantes a uma disciplina que acaba ficando sem sentido, assim, né? Os alunos têm que todo dia participar de uma forma unida para hastear a bandeira, né? E alguns casos eles têm que repetir frases como assim, um adulto, né, fala uma frase para os estudantes repetirem, ó: muitos querem, mas não podem, nós queremos e podemos, nós somos nós e o resto é resto, Brasil acima de tudo, abaixo de Deus, né? Então a gente vê aí uma forte doutrinação da extrema-direita. São as escolas sem partido. Nessas escolas já está funcionando a reforma do ensino médio, tá? Desde que elas acontecem, desde que elas existem, elas já estão dentro da reforma do ensino médio. Então, com isso, acontece a privatização do ensino público. E o objetivo das Forças Armadas, na realidade, é transformar todas as escolas em colégios militares, tá? É militarizar totalmente o ensino médio e ainda iniciar com o ensino fundamental, né? Pegar as criancinhas na mais tenra idade e já começar a discipular com essa doutrina de extrema-direita, né? Então, assim, tenho aqui muito mais informações, assim, para passar, né? Mas, assim, teria que ser feito um programa só para a gente falar sobre isso, né? Eu sei que o Adriano tem uma pauta aí já direcionada, né? Então, é isso. Eu só quero dizer que... Por exemplo, aqui no Paraná, dentro dos artigos da lei estadual que criou, né, na rede estadual, essas escolas cívico-militares, eles colocam assim que os professores que serão os responsáveis por gerir toda a pedagogia, toda a parte curricular, só que não está acontecendo, né? Seriam, no caso, os professores civis, porque nas escolas cívico-militares mistura professor militar com professor civil, porque ainda tem os professores que são concursados, que ainda estão nas escolas do ensino médio, nas escolas públicas. E não está acontecendo esse artigo 4º, inciso 3º, porque tem vários professores que são militares. Então, não são só os professores concursados, os professores da rede, que estão gerindo a questão pedagógica nas escolas. Tá? Então é isso, gente. Mais ou menos por aí, né? Gostaria de falar mais sobre o assunto, mas em outro momento estaremos divulgando mais notícias acerca dessas escolas cívico-militares que pretendem, né, transformar todas, no final das contas, em colégios militares.
É isso aí. Então, a Nilza passou para nós aí um balanço em relação a essas questões das escolas militares. A gente sabe, para além aí da fabriqueta de pequenos fascistas, é também um cabide de emprego aí para generais da ativa e da reserva também, né? Eu estou sabendo que tem muitos aí da reserva que estão sendo colocados nessas escolas aí para ter uma remuneração maior e aterrorizar jovens, crianças e adolescentes. Enfim, bom, vamos entrar num pequeno intervalinho aqui, já voltamos para o nosso segundo bloco do nosso programa Rádio Causa Operária.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.